Vamos resolvendo algumas outras questões. Tenham todos um bom dia. Agradecido pela presença.
Alguém sentado aqui?
O senhor. Reunião será realizada no dia 27/2/2020, quinta-feira, 8h30 da manhã, plenário da Câmara. Pauta do dia, projeto de lei 46, 54, 121, 139, 146 e 2019. Projetos ainda, número 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 16 de 20. Projeto de lei complementar número 2 de 20, CMs 5, 8, 9 e 10 de 20. Convidado o secretário da Fazenda, Guilherme Tchek, fiscal da Fazendária, Alice Schnack, para falarem sobre o projeto 146 de 2019. Os projetos de lei em poder da assessoria jurídica poderão ser liberados ou não para a reunião. Paulo Scherer, assessor de comissões e plenário.
Presidente, eu gostaria de começar com o projeto dos convidados que estão aí.
A gente teve, já foram, né? Em seguida a gente fala com... A gente debate ele. Secretário Guilherme Fé, Alice Schnack, servidora do município, tenha bondade de fazer parte da mesa. São bem-vindos. Projeto de lei número 146, ele deu entrada na casa ainda no ano passado, final do ano passado, é bem verdade. Ele foi lido no expediente da sessão do dia 17/12/2019 e acabou sendo arquivado. Só tinha uma ou duas sessões até o final do ano, uma, provavelmente. Acabou não sendo analisado. É um projeto extenso. Está se alterando bastante, muitos itens da lei vigente e por isso nós sentimos necessidade de vir, então, a senhora, para explicar para nós um pouco do projeto. Tenha bondade.
Bom dia a todos. Então, eu vou tentar fazer um apanhado geral do projeto, né? Depois, questões específicas a gente pode tentar esclarecer. Na verdade, a gente reuniu nesse projeto, né, uma série de alterações que a gente foi identificando ao longo dos últimos anos, né? Situações realmente do dia a dia que acabavam muitas vezes gerando... discordâncias, daqui a pouco que a lei não estava bem clara, então fizemos alguns ajustes, né? Nesse caminho também abrimos para o Sincovat, né? O Sindicato dos Contadores se manifestar, né? Se teriam algumas alterações, especificamente sobre esses itens, né? Não são todos os artigos que estão sendo revisados, é mais uma parte do processo administrativo, tá? Além disso, o que, que nós estamos fazendo nessa alteração e o que também acabou dando volume ao projeto? Nós temos a lei 9696 de 2014, né, que regulamenta a questão do procedimento administrativo tributário, né, que era uma lei à parte do Código Tributário, tá, e havia apontamentos do Tribunal de Contas para que ela se fosse incluída, consolidada dentro do Código Tributário. Então, parte desse projeto, na verdade, é uma réplica, né, dessa lei que está sendo incluída ali dentro. Por isso até tem algumas questões de artigos ali que ficam com a letra B, justamente por questão de numeração mesmo, né? Uma outra coisa importante, né? A gente, esse projeto em nenhum momento ele aumenta qualquer tributo ou faz majoração de multas e coisas do tipo. Pelo contrário, né? A gente corrigiu algumas multas até para baixo por entender que elas estavam muito elevadas, né? Depois, se for o caso, a gente pode entrar especificamente nessas situações. E a gente está também regulamentando um procedimento que já é adotado a nível federal e a nível estadual com bastante sucesso, né, e que a gente queria colocar para dentro do nosso código para até facilitar o trabalho de fiscalização e também para não ser tão punitivo, né, que é a questão da autorregularização e da denúncia espontânea. O que, que é isso? Quando a pessoa ela está irregular perante o fisco e ela espontaneamente ela diz, olha, eu estou irregular, mas eu quero me regularizar, né? Ela diminui as penalidades, ou em alguns casos nem isenta as penalidades, não cria penalidades, justamente para que as pessoas que muitas vezes estão na informalidade buscam a regularização para ficar em dia daqui para frente, né? Claro, não vão ser isentas do tributo em si, né? Vão ter que vão ter que pagar seus débitos e tudo mais, mas é uma forma de trazer da informalidade para a formalidade, dificultando um pouco menos isso, né? A gente já vê a Receita Federal e a Receita Estadual aplicando isso, né, de forma efetiva, né, com bastante sucesso na formalização. Então a gente está replicando para dentro do nosso código, até porque nós licitamos um sistema, né, um novo sistema de fiscalização que vai possibilitar que a gente atue também de forma mais ativa em algumas áreas, né, que até então a gente não tinha ferramentas para tal. Então essa regulamentação é importante justamente para que a gente consiga fazer o trabalho talvez de forma menos punitiva, né, mas mais de correção, justamente para buscar aumentar a base tributária. Basicamente, assim, o projeto em si é esse, né? Ele acaba, como eu disse, ele acaba sendo extenso e acaba muitas vezes tendo, porque a gente muitas vezes tem que replicar algumas coisas até para ajustar algumas coisas pontuais também, né? Mas não de forma geral, assim, como eu disse, ele não tem aumento de tributos ou qualquer majoração de multas nesse sentido. Ele visa até tornar mais pacífica a relação entre contribuinte e fiscalização municipal, que é a tendência hoje em todos os níveis, né, a gente tentar ser um pouquinho menos punitivo, né, não que muitas vezes a punição ela é necessária e se faz até como um instrumento, né, porque senão tu fica na informalidade, depois tu te formaliza sem ônus nenhum, daí as pessoas vão optar pela informalidade. Acho que não é esse o objetivo, né? Mas nesse momento a gente entende que ser um pouquinho mais flexível vai facilitar que as pessoas na informalidade se regularizem, e isso de certa forma é bom para toda a sociedade.
Bom, então nós podemos esperar desse projeto de lei a réplica de outros trechos de lei federal e estadual, e nós podemos esperar uma diminuição das multas aplicadas, é isso? Não sei se existe algum vereador que tenha lido esse projeto.
Sim, essa participação dos profissionais que atuam na área, houve uma participação, houve um entendimento?
Não, na verdade...
Porque vocês disponibilizaram, né?
Sim, não, na verdade, vereadora, foi assim, eu estive no Sincovat, né, em uma reunião com a diretoria. Eu expus o nosso intuito, especificamente quais artigos nós estávamos revisando neste momento, né? Eu estive lá para justamente dizer, nós abrimos uma consulta online que foi disponível por cerca de um mês, se não me engano, no site da prefeitura, né? Convidando não só os contadores profissionais, mas também toda a sociedade a fazer apontamentos daqui a pouco de pontos que entendiam ser pertinentes na mudança. Então, esse espaço foi aberto, né? Infelizmente, tá, isso, o que a gente nota, e talvez, de certa forma, nós temos que refletir, talvez, porque a gente vem tentando abrir o espaço, muitas vezes a sociedade acaba não participando, até se entende nesse porque esse é um tema complexo, né? Mas talvez se não for realmente profissional do ramo, vai acabar... Mas justamente para apontar, bom, eu acho que a legislação de Lajado é inadequada, vocês têm que pegar a legislação de Estrela, de Venâncio, de Porto Alegre, para que a gente tenha modelos também para ajustar. Infelizmente, tá, nesse caso específico, não houve nenhuma colaboração, tá, não houve nenhuma sugestão efetiva, né, por parte formal, né, por parte do meio que a gente tinha aberto, que era via um formulário online, né? Não teve nenhum, mas o espaço foi aberto, né?
Mas no Sincovat houve uma receptividade?
É, houve, mas não houve uma interação posterior. Daí depois eu explanei, o projeto vai ser fechado, né, com os ajustes que a gente tinha construído internamente. E claro que esses ajustes construídos internamente não foram construídos entre quatro paredes. Os fiscais fazendários estão em constante contato, né? No fim, eles que lidam no dia a dia com os escritórios e contribuintes, né? Então, isso foi sendo apurado ao longo do tempo. Então, houve essa abertura, mas não houve uma participação efetiva.
Eu estou vendo aqui, Tchê, me corrija se eu estiver errado, mas há os moldes do projeto 126 do ano passado, que era da criação do Sistema Municipal de Cultura. Nesse aqui também está se abrindo a lei para, ao invés de fazer por decreto os passinhos que vai ser dados para determinada situação, eles estão abertos dentro da lei. Quer dizer, não vai depender de procedimento dito por decreto, como é que vai funcionar. Não, vocês estão abrindo tudo na lei, qual que é o passo que vai ser dado. Então vai ficar muito mais claro para todo mundo que precisar recorrer à legislação, está na lei. Não é um... Vocês estão abrindo, vocês estão expandindo a lei, trazendo ela de uma maneira maior, mas também para que as pessoas tenham mais acesso, para que elas entendam da primeira maneira como que está sendo feito.
É,
porque eu estou vendo que vocês estão colocando, primeiro vai fazer isso, depois vai fazer isso.
É então... que isso até, eu acho, durante a questão dos recursos, né, isso até é uma das coisas que nós estamos modificando, porque isso já, no Código Tributário ele já estava um pouco mais específico do que talvez outras leis, tá? Mas isso até é um dos pontos que a gente está ajustando, porque a gente pegava o nosso Código Tributário, olha, se tu desse para três pessoas ler, as três teriam entendimentos diferentes, em especial com questão aos recursos, se fosse olhar friamente, tu ia chegar à conclusão que poderia ter seis recursos, né? Daí tu acaba criando uma esfera administrativa que não acaba nunca, e que no fim as seis instâncias vão ter, tu nem tem seis, como ter seis instâncias no município de Lajado, né? Porque o fiscal vai fazer o auto, o secretário daqui a pouco vai fazer o primeiro julgamento e o prefeito o segundo, né? Então a gente tenta deixar mais claro e também a gente tenta especificar algumas situações que era aquela questão, a gente duas pessoas, três liam e não porque faltava uma palavra ou faltava uma questão mais objetiva. Então a gente tenta corrigir isso, né? O que eu gostaria de reforçar, a Alice está aqui, né? A Alice é fiscal fazendária concursada. É um dos fiscais, né, da Secretaria da Fazenda. Então esse projeto ele foi construído, eles começaram a tirar um turno, dois por semana para sentar e debater isso. Também nos últimos anos fizeram bastante cursos em outros municípios, em especial na FAMURS e na BPM, também em Porto Alegre, né, buscando modernizar, né. Então a gente sabe que, na verdade, o nosso Código Tributário, se a gente for olhar friamente, ele tem que ser feito do zero, tá? Essa é a realidade. A gente tem o Código Tributário de 1973. Por que não avançamos nisso, né? Nós falávamos lá em 2017. A gente nota que em Brasília tem uma discussão sobre uma reforma tributária a nível federal. Então não faria sentido a gente fazer um código do zero agora para ter que mexer logo ali na frente. Mas também entendemos que a gente não pode também ficar esperando o que vai acontecer em Brasília, porque tem situações pontuais do dia a dia, né, que acabam atrapalhando o dia a dia, não da secretaria, mas do contribuinte em si, né. Então a gente optou por, vamos reunir, vamos fazer uma primeira alteração, né, também a consolidação dessa lei 9696, que era uma lei tributária à parte do Código Tributário. E posteriormente, aí, quando se resolver o que vai acontecer em Brasília a nível federal, a gente pode vir a discutir talvez um código tributário do zero, né? Não que o nosso código tributário, vamos dizer, rasgue e jogue no lixo. Não, ele foi um código muito bem feito na época, né? Mas tivemos muitas coisas posteriores, né? A própria, muitas vezes até a forma de redigir as leis mudaram, né? Então ele carece de uma atualização mais detalhada.
Marquinhos?
Eu digo assim que nós temos que tomar cuidado para que esse tipo de projeto não venha trazer precedente. Porque se nós vamos dar atenção para esse aí, amanhã ou depois vai vir mais gente. Aí vai ficar aquela coisa, escuta, aquele outro lá vocês fizeram, e eu. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Muito obrigado.
Secretário, deixa eu te perguntar aqui. Se eu tenho que falar que eu não li ela ainda, eu vou fazer isso, tá? Não fiquem chateados. Mas no final dele, aqui, no artigo, ele fala, capítulo 6º, da inscrição, acréscimos e correção da dívida ativa. Qual é a última folha. A última folha, artigo 138.
Tá.
Ele só tem 46 pontinhos. É só para entender o que acontece depois dali. O que é para ser esse, o artigo 138?
É que, na verdade, assim, ó, esse capítulo 6, ele já está dentro do código e esse capítulo não foi mexido. Na verdade, a gente alterou dos artigos, o artigo 30, o artigo 59 e do 117 ao 137. O 138, que é o que fala do procedimento da inscrição e acréscimos, que no que se refere à dívida ativa, dali em diante ele não foi alterado. Porque é que ele consta.
Vocês trocaram o nome do capítulo? O nome não.
Sim. Uhum.
Trocaram só o nome do capítulo, então.
Isso.
Alterou a numeração.
Não a numeração, não. O nome e o título do capítulo. Isso. Porque o que, que acontece? A gente tinha essa lei 9696 com vários artigos que alguns foram simplesmente excluídos porque não tinham porquê, estavam em contradição com o que era disposto, mas vários foram incluídos dentro. E a gente tinha, praticamente para incluir a lei, nós tínhamos do artigo 124 até o 135, uhum, para incluir toda uma lei e mais o que já estava na lei. Tá?
E aí vocês foram para o A, B, C, D.
Exatamente, tá. E então ali, como para melhor explicar, principalmente a questão dos recursos, porque na verdade tu tem que ter o recurso de impugnação, que seria a primeira instância, e o recurso propriamente dito, que é o recurso voluntário, que seria a segunda instância, a gente dividiu lá dentro em sessões para ficar mais claro. Porque a nossa principal preocupação quanto aos recursos justamente era o seguinte: se, vamos supor que há um contencioso, o contribuinte, enfim, sofre um processo de fiscalização. Primeiro passo, ele tem que saber do que é que ele precisa se defender ou do que ele está sendo acusado. Segundo passo, ele precisa saber exatamente o caminho que ele precisa fazer para se defender. Então, isso tudo tem uma regra. Vamos lá, primeiro você vai impugnar com tais e tais passos, que vai terminar dessa maneira. Você não está satisfeito? Existe o segundo recurso, vamos dizer, a segunda instância, que vai ser dessa e dessa maneira. Uhum. Para isso ficar bem claro para quem é o usuário do Código Tributário, tanto nós fiscais, como quem vai fazer o julgamento, como o contribuinte, que é para quem ele também serve, a gente distribuiu em títulos diferentes e por isso a gente alterou ali.
Não,
mas da inscrição de dívida ativa não foi mexido.
Tá.
Tá.
Só alterou o título ali, que vocês acrescentaram alguma informação.
Isso aí.
Tranquilo, tá. Não, só isso aí é uma questão da redação. E a 9696, então, está contida dentro no que precisava.
Naquilo que coube ser usado dela, ela está dentro da...
Então, além de todos os artigos que a gente tem aqui, que cabe estudar também a própria lei 9696, para ver se, porventura, algum vereador acredita que alguma coisa não foi colocada e deveria estar.
Isso aí.
Basicamente. Senhores vereadores, existe mais alguma pergunta específica a ser feita a respeito do projeto?
Sim, ó, na verdade, o que acontece? O código, ele vinha assim. Se houvesse constatação de infração e, bem assim era a redação, e algum tributo a ser lançado, ou seja, a preocupação do código era em a gente multar e, se porventura houvesse tributo, lançar o tributo, quando, na verdade, a intenção da Receita, da Fazenda Pública, não é multar e tentar cobrar tributo, é ver se existe um tributo e cobrá-lo e, eventualmente, se há uma punição, punir. Aí, o código abria procedimento para recursos. Ali em diante, tu poderia, dependendo de como tu interpretaria o que tu estava lendo, ler que tu tinha dois recursos, ou que tu tinha três recursos, ou quatro recursos, ou ainda que tu pudesse fazer o recurso depois do crédito definitivamente constituído, que é quando ele é lançado em dívida ativa. Ou seja, na lógica, o senhor quer do direito, entende? Uma vez que ele está definitivamente constituído, ele está definitivamente constituído. Não há mais que se fazer recurso administrativamente. Então, a leitura, ela era muito confusa, porque talvez a época, quando ele foi feito, a primeira parte de recursos seria para essa questão de infrações e tributos, e a outra parte talvez para aqueles lançamentos de ofício, leia-se IPTU, por exemplo. Só que isso, em leitura do que estava escrito, não era claro. e não havia nenhum regulamento que também pudesse nos auxiliar de dizer, não, essa segunda parte é só para os lançamentos de ofício e a primeira, porque na verdade os dois são lançamentos de ofício, né, que se eu fizer um, mas enfim, mas essa primeira parte talvez para o ISSQN e a segunda parte para o IPTU, isso não era claro. Então, dependendo da interpretação que se fazia, poderia se entender que nós poderíamos ter até seis recursos, o que o secretário falou. Não é admissível, porque não termina nunca, né? Tu faz um lançamento e ele nunca termina. E tu não tem mais nem pessoas para julgar, porque qual o sentido faz de tu ter um recurso que uma pessoa julga e que o próprio contribuinte pode pedir de novo para essa pessoa julgar? Ela já julgou, já formou a opinião dela.
Eu tinha consideração. E tinha muitos recursos nesse sentido? Tem muitos descendentes, alguma coisa? Tem ainda?
Não. Não.
Acho que, não havendo mais, então a gente fica com o projeto, ele foi desarquivado na sessão passada. Ele fica, permanece ainda nas comissões e deve ir à votação tão logo a gente consiga liberar ele. Eu vou pedir só o tempo para poder ler e interpretar o projeto de lei número 146. Secretário, se tiver alguma informação adicional ao longo do tempo que queira enviar, seja por ofício, conversar, enfim, com os vereadores, mas tranquilo, a gente entende, até conversei com o vereador Salve, que se faz presente, que algumas mudanças elas são necessárias, até porque pelo tempo que tem o nosso código tributário, então tem que ser atualizado, inclusive a própria tecnologia avança e as leis muitas vezes ficam para trás, né? Então, aos parabéns aí por estar trabalhando nesse sentido. O projeto 146 fica com as comissões ainda. Obrigado, são bem-vindos. Por uma questão ainda de organização quanto aos nossos convidados, nós vamos ao projeto 15. Eu sei que a gente já fez tudo um pouco atravessado aqui para aproveitar de melhor maneira a visita dos nossos convidados. Nós temos o projeto de lei número 15, que autoriza a realização de despesas e abre crédito suplementar. Nós temos aqui o delegado. Nós temos. Tem bondade, se quiser fazer parte da mesa, é bem-vindo. Esse projeto, até para poder explicar, a gente teve uma reunião ontem pela parte da manhã na sala do presidente da Câmara, a convite do presidente da Câmara, também veio o Locatelli, estava o Locatelli e o Renner, estava acompanhando a reunião, além do delegado, para falar a respeito do projeto de lei número 15. E o que acontece? Esse projeto de lei aqui, ele destina R$ 56.353 para Draco. E aí, como a gente já fez, já votou no ano passado, já virou lei, um projeto de lei bastante semelhante, que era do valor de R$ 139.000, acreditei que fosse conveniente que tivesse, então, a participação também do delegado aqui. Mas para explicar a respeito do que aconteceu com aquele projeto de lei, com aquela lei e com esse aqui. Seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Esse projeto de lei 015, ele visa custear os restos a pagar das reformas e adequações que foram feitas lá no imóvel sede da Draco. Nós vínhamos, então, no ano passado, desde de junho, julho, efetuando essas reformas, e quando chegou no final do ano, nos foi determinado, ou melhor, nos foi orientado a aprontar o prédio para que fosse inaugurado no dia 11. E ainda havia uma série de coisas a serem feitas, né? E nós já não tínhamos mais a quem pedir, muitos empresários já tinham feito essas doações e tal. Então nós chamamos algumas empresas e fizemos alguns orçamentos para terminar essas reformas. E à época, nós não tínhamos essa fonte de custeio, e à época até o delegado Reis conversou aqui com o pessoal da Câmara, e a Câmara disse, não, nós temos esses repasses que são feitos anualmente, né, com o excedente do orçamento da Câmara, que retorna para o município. E nos foi prometido esse valor, então, à época nós tínhamos um orçamento de R$ 139.000 para terminar. E nos foi dada a ordem, pode tocar, aprontar para inaugurar e começar a trabalhar. E assim fizemos. Aí tivemos aquela solenidade aqui de recebimento do ofício, enfim, junto com as outras entidades. Quando fomos, então, buscar esses recursos, o que ocorre é que o jurídico do município nos disse o seguinte, olha, essa verba que veio da Câmara não pode ser gasta dessa forma. Essa verba tem que ser licitada. e vocês já executaram o serviço. Não se pode licitar algo já executado. Tem que ser através de uma outra rúbrica, uma outra forma, com outro projeto de lei. E foi isso, então, que nós tratamos aí em janeiro e fevereiro, e aporta agora, então, esse PL 015. Esse dinheiro vai ser repassado, então, né, do orçamento da Secretaria de Segurança, de outra rúbrica. E o que, que vai acontecer com aqueles R$139 mil? Nós vamos perder. Eu até já oficiei ao município dizendo que não temos mais interesse, pois a finalidade dele era para cobrir aquelas despesas finais de reforma e adequação. E ainda bem que eu não gastei os 139 mil, né, vereador? Eu consegui aí fazer com 56, né? Porque senão nós teríamos aí um passivo bem maior. Então, trata disso aí esse PL 015. E peço a todos aí a colaboração, pois essas últimas reformas e esses últimos trabalhos foram feitos por empresas pequenas que não tinham condições de ceder ou doar ou, enfim, empenhar o seu trabalho para a Draco, como outras empresas grandes o fizeram. Né? E nós não tínhamos também tempo para ir buscar esse recurso. Então, são empresas aí que têm nos ligado frequentemente, desde de janeiro aí, têm nos ligado, e aquele dinheiro vai sair, enfim, né? E nós precisamos saldar essas contas aí com essas empresas.
O que, na verdade, aconteceu foi o... Eu estive com o delegado Reis, inclusive esteve aqui hoje de manhã, quando ele solicitou um valor para a conclusão da Draco, que confere com o que o delegado Dinarte está falando. Só que pela demora do repasse, eles foram terminando a obra. E é claro que depois, como é que vai se fazer uma licitação? Foi um valor destinado da Câmara de Vereadores. Na época era 139 mil o projeto, se não me engano, que ele passou. E infelizmente esse procedimento legalmente é impossível depois de pronto se fazer. Então, na verdade, esse valor a Secretaria da Segurança está repassando, mas é um valor devolvido da Câmara. Né? E o projeto dos 139 mil, ele passou por essa casa, foi aprovado por unanimidade, porque era uma vontade dessa casa, sim, que a Draco ficasse pronta, que entrasse em funcionamento, né? E a gente está feliz que está funcionando, já está dando resultado. E eu não vejo motivo nenhum para que os colegas não votem a favor, até porque a gente só está refazendo e até diminuindo, né, substancialmente o valor que primeiramente ia ser repassado. Então, eu vejo que é um projeto muito tranquilo e foi essa forma que a Câmara encontrou de ajudar e ser parceira também nessa reforma. Então, eu, por ter iniciado esse processo, eu peço aos colegas que votem o projeto hoje, sim, porque é uma dívida hoje que vocês têm e precisam sanar, né? Ok?
Para completar o pensamento, o que acontece? Foi até ter algumas dúvidas dos vereadores acerca desses valores que foram repassados, né? Tem um projeto de lei que foi criado dia 9/5/2019, votado no dia 14, regime de urgência. Então teve um crédito especial que foi repassado. Deixa eu ver se tem o valor aqui, aluguel. Mensal de R$6 mil, valor executivo, mais R$51 mil. Então, teve uma lei anterior, onde é que foi feito esses alguns repassos, né? Então, a proximidade do trabalho da Câmara de Vereadores junto à Draco, ela já vem existindo. Tem essa questão, então, para ficar claro, esse 139, ele não se perfectibilizou, ele não aconteceu. Então, isso é importante numa questão de imprensa, né, de divulgação dos dados para o público, de que não se está passando R$200 mil, quer dizer, não se está somando os R$140 mil mais R$56 mil, não é isso? Está se passando esse R$56 mil, ponto. É esse o valor que acaba sendo repassado para as entidades. Confere, delegado.
Perfeitamente. E só para acrescentar, como já foi dito aqui, a Câmara é um parceiro da Polícia Civil há muito tempo e principalmente da DRACO, desde a gênese do projeto, que foi com a aprovação aí do aluguel. Não houvesse essa aprovação do pagamento do aluguel, nós não teríamos a delegacia. E eu vim aqui hoje pedir mais uma vez a colaboração nessa casa, no sentido de que nós consigamos aí finalizar o projeto de implantação. Eu acho que esse PL015, ele justamente faz isso. Finaliza o projeto de implantação com o saldo dos restos a pagar ainda da implantação da DRACO.
Algum comentário adicional, senhores vereadores? Vereadora? Delegado, eu renovo os votos de estima, agradeço a presença e o prestígio a essa casa. O projeto já está na ordem do dia para ser votado nessa tarde. Então, dentro dos trâmites da Câmara de Vereadores, nós temos primeiro uma hora e meia aproximadamente de fala dos vereadores e na segunda parte da sessão da Câmara de Vereadores, a votação dos projetos. Nós já votamos favorável, nós já nos demonstramos a favor da instalação da DRACO aqui no nosso município, creio que vai ter novamente unanimidade por parte dos vereadores. De toda maneira, faço o convite para que se faça presente e acompanhe a votação. Agradecido pela presença.
Bom dia a todos.
Bom dia. Pessoal, então, deixo o projeto de lei número 15, ele fica, vai voltar para a secretaria para a votação hoje à tarde. Eu realmente peço desculpas porque a gente passou um passo aqui, que é a leitura da ata anterior, eu faço questão de que a gente leia ela. E atendendo até o pedido que foi do Marquinhos, né, que a gente atendesse de primeira maneira aqueles nossos convidados. Sim, a ata anterior para que nós possamos votá-la, alterá-la ou aprová-la. Ata número 13 de 2020. Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2020, na sede do Poder Legislativo Municipal, realizou-se a reunião das comissões com os seguintes presentes. Vereadores Paulo Adriano da Silva, Carlos Eduardo Hans, Ederson Fernando de Por, Arilene Maria Dal Moro, Luiz Valo Evelino dos Santos Silveira, Antônio Marques Schaefer, Hildo Paulo Salve, Antônio Nilson José Duarte, Aldir Sérgio Guiche. Assessores Marcelo Diderich, Adilene Lester Cuccioli, Rodolfo Bisler Agostini, Fernando Dalazen, Osmar Pedro Mesa Casa, Maria Helena Lisque, Juliana da Pia Marques, Monalisa Oliveira da Silva, Jairo Antônio Valer, Carlos André Nunes, André Mário Martinelli, assessor jurídico Gustavo Rainer, assessora de imprensa Carolina Gasparotto, assessores de comissões Patrícia Maria Talamini, Nicole Thais Dias, Leonardo Romero Schneider e Luiz Paulo Scher. Presidindo a reunião, o vereador Hans leu a ata da reunião anterior e prosseguiu colocando em pauta o verso do CM 93 de 2019 de sua autoria. Informa que está formulando uma defesa e apresentará para discussão nas próximas reuniões. Hans sugere que as reuniões em quintas-feiras para a discussão do plano diretor devem começar a acontecer logo, devido aos prazos estipulados. De outra banda, colocou em pauta o CM número 4 de 2020, que institui a semana de sensibilização à doação de órgãos e tecidos e construção da cultura doadora. Hans informou que há outros dois projetos com o mesmo assunto. Eu só peço uma correção aqui, que se existem duas outras leis, na realidade, referente ao mesmo assunto. E o que foi citado é o CM, mas tem as leis, tá? Então, só peço para ser corrigido e colocada a lei que esses projetos acabaram originando. O projeto fica com o vereador Lorival e está com o vereador presidente da casa. Referente aos CMs de mesmo assunto. CM número 001 de 2020 denomina de Parque Dr. Ney Santos Arruda, o Parque da Orla do Taquari, localizado no bairro Centro, no município de Lajado. ECM número 13 de 2020, que denomina o mesmo parque, então, Antônio Fialho de Vargas, bacia do Arroio do Engenho, iniciando o entroncamento com a Saldanha Marinha até encontrar o rio Taquari. O projeto de autoria do vereador Knipoff foi protocolado primeiro, porém, falta assinatura do presidente do bairro Centro, assim como o projeto de autoria do vereador Iudo. Ambos projetos ficam com seus autores. O vereador Hans solicita o Centro de Apoio das Associações de Bairros de Lajado que se posicione no que diz respeito às delimitações do bairro Centro. Eu só peço uma correção aqui, que a gente pediu as delimitações das associações. Tá? Da área de atuação das associações. Porque senão eles vão dizer que o centro é sempre o mesmo. Mas é só para uma questão de... Bom, acho que todo mundo entende aqui que cada associação ela tem uma área limítrofe e dentro daquela área então ela atua. CM número 002... dispõe sobre a criação da creche para idosos no âmbito do município de Lajado. Gustavo sugere conversar com o secretário responsável pela rubrica onde o dinheiro irá sair. O projeto fica com o jurídico. CM número 6, que dispõe sobre o fornecimento e instalação gratuita pelas concessionárias de serviço de água, válvulas de retenção e ar, eliminador de ar, para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do município de Lajeado e da outras providências. O projeto fica com o jurídico. Projeto 46 de 2019. Autoriza o Poder Executivo a converter multa por falta de vagas de estacionamento na prestação de serviços e fornecimento de materiais. Gustavo disse que o projeto tem um parecer da AVAT, onde consta que o projeto seria ilegal. Hanzi leu o parecer. Tori questiona sobre a fiscalização do município. Projeto de lei número 54, que autoriza o Poder Executivo a devolver valores à empresa Artesa, Indústria e Comércio Cosméticos Limitada, dispensar o pagamento de multa e abrir crédito suplementar. Projeto 46 e 54 de 2019 ficam com o vereador líder de governo para buscar, junto ao Executivo, soluções para dar legalidade aos projetos. Projeto número 146 de 2019, que altera a Lei 2714, de 31 de dezembro de 73, que institui o Código Tributário do município de Lajeado. Hanzi solicita às comissões que convide algum técnico da Secretaria de Fazenda para comparecer à reunião do dia 27/2, trazendo esclarecimentos referentes a alterações. O projeto fica com as comissões. Projeto 152, que institui o Programa Municipal de Prevenção de Consumidores mediante a utilização da plataforma de nota fiscal gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul e de outras providências. O vereador Guiche irá pedir acordo na sessão. O projeto liberado pelas comissões. Projeto 1 de 2020, que revoga o artigo 12, esse é o parágrafo único da Lei número 9.632, de 19 de setembro de 2014, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e de outras providências. Fica com o vereador Hanzi. 143 de 2019, altera a Lei número 10.079, de 30 de março de 2016, que instituiu o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Lajeado. Hanzi solicita parecer jurídico, o projeto fica com o jurídico. 154 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Movesco, Indústria e Comércio de Imóveis Escolares Limitada, né? Acha interessante a aprovação do projeto. Sori pede que se anexe um documento com a contrapartida da empresa com o município. Para o município. Projeto liberado pelas comissões. Projeto 139 de 2019, dispensa o pagamento de multa contratual prevista por inexecução do contrato de compradores de terrenos urbanos localizados no Distrito Industrial de Lajeado. Gustavo diz que esse projeto vem para regularizar o caso de outros projetos. O projeto fica com o jurídico. Projeto de lei complementar número 1 de 2020, que altera o artigo 108, inclui o artigo 109A na lei complementar número 1 de 23 de março de 2016, que institui o regime jurídico único dos servidores do município de Lajeado. O projeto fica com o vereador Hanzi. Os projetos que não foram debatidos nessa reunião entram automaticamente na pauta da próxima semana. Sem mais assuntos a tratar, o vereador Hanzi deu por fim a reunião e assim apresenta a ata, que depois de lida e aprovado será assinado por todos. Foi uma reunião grande. Bem, fora essas questões, então, tem que votar em votação. Eu fiz umas anotações aqui em cima. Fica em votação. Favoráveis? Contrários? Manifestem-se. Aprovado. Só pedir para o vereador Guiche se vê alguma novidade a respeito dos projetos 46 e 54 que a gente tinha.
O Bisco aí está já anexado no projeto.
Ah, já veio?
Já veio. Está anexado no projeto.
54, né?
Número de funcionários. Deve estar anexando.
Vamos dar preferência naquele ali. Você está com alguém esse projeto? O 46 e 54. No caso da Movesco. É um que foi desabilitado.
Já não ficou para lá para cima, já não está para o dia. Eu acho que já está na audiência. Esse que ele não está aqui.
Ele foi pedido acordo e não foi dado semana passada, ele voltou para a ordem do dia.
Mais alguma informação a respeito do outro?
Mas esse 46, 54, nem os dois estão da Movesco, né?
É, acho que não. Não.
Não, 46. O 46 e o 54 são os que dependem da alteração do... da aprovação do 139.
Quem sabe colocar em votação primeiro 139, para nós podermos flexibilizar os outros.
139, eu tenho uma dúvida, que eu até vou conversar com o procurador do município a respeito, porque o termo jurídico utilizado aqui, que eu quero ver, eu quero abotoar com ele, o que diz aqui, na realidade, O da 4654 dependem do 139. Porque os pareceres de ilegalidade são exatamente em cima da impessoalidade.
Entendi. Eu pediria para revisar o 139.
Não, pois é, o que eu estava dizendo. Eu quero conversar com o procurador do município a respeito e me comprometo que isso é para terça-feira. Porque, vou explicar por quê. Porque o termo jurídico que vem sendo utilizado, que a gente está tratando com isentar de pagamento de multa, tá? Em caso de desistência de contratos por questão de economia, desistência fundamentada. O termo que está sendo utilizado aqui no projeto é dispensa de pagamento de multa. Isso está sendo utilizado aqui no projeto. E isso tem um termo jurídico próprio que é anistia. Então, e a anistia entra, se a gente anistiar o pagamento de multa, vai entrar na lei de responsabilidade fiscal. No artigo 14, toda aquela situação que tem que ter o impacto orçamentário, todo aquele tipo de coisa. Isso aqui eu quero dar uma conversada com o procurador do município para ver o que ele pensa a respeito dessa situação aqui.
Uma venda?
Não, aí é que está. É porque estava sendo feito para uma empresa, aí era ilegal. Aí seria, que é o 4654, que aí feria impessoalidade. Aí o Código Tributário Nacional roga a necessidade de se ter uma lei que abra essa possibilidade para todos envolvidos. E aí veio esse projeto aqui trazer essa lei, abrindo a possibilidade para todos os envolvidos. Só que a lei fala em dispensa de pagamento de multa. O que eu quero discutir com ele é a questão se isso não seria uma anistia, né?
O termo jurídico. Para a gente ter então mais clareza, se nós votarmos o 139 na mesma sessão que votarmos os outros, o próprio prefeito tem que ter o cuidado de dar o número à lei, se essa na ordem, caso contrário, poderá ser...
Tá. Eu até acharia mais prudente primeiro aprovar o 139, publica a lei, depois o 4654.
É até interessante verificar a existência do pedido do artigo 41 nesses outros projetos, se não há necessidade do prefeito encaminhar para cá o pedido de retirada do artigo 41, porque o presidente já foi categórico na apresentação e cumprimento do regimento interno, né? Então... Para evitar problemas, sugeriria que se conversassem entre si. Eu renovo os votos do 139, que seria interessante nós colocarmos que se trata de ocasiões até aqui. Não deixar ele aberto, porque, a bem da verdade, o projeto ele dá liberdade para toda a vida ele ter a eficácia dele. E eu acho que é só para corrigir questões passadas. Vamos dizer, até... a efetivação da lei, tudo que tiver em atraso, poderá ser regularizado pelo 139.
Mas até não, porque a porta que o Código Tributário abre não especifica isso, né? A questão é ser estudada, mas tem que ter uma lei que autorize fazer. Isso é o que diz o Código Tributário, acho que é artigo... É o que está fazendo, exato.
Volta.
Sem essa lei aqui, os outros dois são ilegais.
Tá. O 139 fica com o jurídico para voltar na próxima reunião. E o 54 e o 46... Não, é o 54 apenas. O 54, que é da Artes, deixa eu ver aqui. Eu acho que ele pede o artigo 41, no caso 89 da época lá. Não, ele não pede. Então tá tranquilo. É só questão de votarmos em ordem aqui. O 46 é outra questão que a gente deixou com o líder de governo a respeito de uma multa de recuo de jardim. Acho que não é aquela das garagens. É a falta de vagas de estacionamento, é assim mesmo. Que veio um parecer da VAT lá dizendo que não se pode trocar a multa que não seja por terreno, né? Por chão. Isso aí. Eu não sei se existe alguma novidade a respeito disso. Valdir, se tu quiseres, a gente pode liberar ele para votação, porque parecer já tem.
É pela ilegalidade?
Isso.
Aí a plenária aparecer da comissão.
Tá. Beleza. Então podemos liberar o projeto de lei número 46 para o presidente colocar na pauta de votação, se ele assim achar bom. Então fica liberado o 46 para essa finalidade. O 54, ele volta à discussão depois da liberação do 139. Então a gente já pode botar ele na pauta da outra terça-feira, não da próxima, da subsequente. Ele volta para as discussões aqui da casa.
Eu pediria o seguinte, se nós discutirmos ele na terça-feira de manhã, de repente, havendo entendimento dos pares, poderia se pedir acordo na parte da tarde.
O acordo o senhor pode pedir sempre.
Pode. É. Sim. Leva, daí nós estaríamos revisando o que se vê no outro.
Pode pedir sempre. Pode, né? Salve.
Agora se dá o que se for
mal. Não, pode pedir sempre, não. Tá. Eu não sei se existe, líder de governo, algum pedido especial contra os projetos. Uma ordem. Tem mais preferência?
O outro também que se encontra aqui, que praticamente acompanha a, eu acho que é o 16, o 16 também, além do pessoal da DRAC que esteve aqui hoje, pede autorização para a cedência de estagiários. Então, será para a DRAC também.
Mas isso já foi aprovado.
Não, desassinei.
Era para dos da... da Justiça, da Draco.
É outro, né? Opa, é outro, né?
É além daquele.
Mais um, então.
É, acho que é mais um.
Específico, é. É. Isso.
Isso eu vou pedir para deixar para... Na terça-feira, de manhã nós discutimos, deixa ele para terça, pode ser? Esse.
Pode, até para ver se não tem.
Exato.
Essa outra questão
deixa
eu...
Deixa para terça de manhã aí.
Foi no final do ano passado, né?
Tá, ele até o delegado já falou comigo antes, mas é importante, deixa eu dar uma olhada nele.
Tá bom. Ok. O projeto de lei número 16, o vereador Valdir pediu preferência para tratar dele, e o vereador Tori está pedindo para a gente tratar na terça-feira. De fato, teve o projeto de lei número 132 de 2019, que autorizou a contratação de até 12 estagiários.
Que era para segurança pública.
Que era para segurança pública.
Polícia.
Agora, esse projeto, ele define para um
mais. Não, mas o projeto é igual. O projeto é igual. Projeto 132, estou com ele aberto aqui. Autoriza o Poder Executivo a custear despesas com pagamento de até 12 estagiários para órgãos de segurança pública. E esse aqui autoriza o Poder Executivo a custear despesas com pagamento de até 7 estagiários para órgãos de segurança pública.
Aqui autoriza a custear. Nós antes aprovamos.
Não, o outro é igual. O outro, eu posso ler aqui. Ele fala,
então pode.
Até 3 estagiários para o posto de identificação, até 4 para a delegacia de polícia, 1 para a vara de execuções, 1 para a vara do foro, 1 para o Comando Regional de Policiamento, 1 para o presídio. Eu acho que é interessante realmente bater isso aqui para ver se não, a gente não está contratando mais do que... Porque sempre vinha um projeto por ano, não vinha dois. E aqui chega... são 12 mais 7.
São 19.
Tá cuidando para não fazer uma soma ruim, né? São 19 estagiários, a bem da verdade, só
para um... Eu entendo, assim, ó, lendo os dois projetos, certo? Que no primeiro devem ter esquecido de para onde seria, para o órgão, e agora estão direcionando para esses quatro órgãos aí.
Não, no 132 ele já destina.
Não, mas...
Ele tem escrito.
Sim, mas é... Agora é direto para tal...
É segurança, o outro.
Todos
são
segurança. E esse aqui está especificando quais as áreas.
Não, o outro também.
Mas o outro também, o 132 está aqui, ó.
Eu estou com ele aberto.
Está aberto aqui. Mas vamos deixar para frente, então.
Tá. Eu peço para que as comissões encostem ali o projeto de lei número 132, de 13 de novembro de 2019. Enfim. Bota o projeto mesmo, inteiro ele, junto com esse aqui, para a gente tratar na próxima terça-feira, pode ser?
Presidente.
Tem a bondade?
O 004, ele também...
Fica nas comissões.
Ele invoca o artigo 41.
E 004?
É 004.
crédito especial?
Isto. É do superávit financeiro, é para pagamento do aluguel do imóvel onde funciona o SAI, para o Alberto Torres 560. No valor de R$ 25.674. E também o 006, que é uma devolução de R$ 164 para fechamento de contas.
R$ 104 para pagamento do quê?
Do aluguel.
Do quê?
O valor destina-se para pagamento do aluguel do imóvel onde funciona o serviço de assistência especializada, SAI, Rua Alberto Torres 560.
Mas esse serviço, mas isso aí é um órgão do município? O que é?
Aqui, ó, o recurso que era pago com o recurso do 40 passará a ser pago com o recurso 4502. Isso é uma questão de...
Não é aquele projeto que a gente negou aquela outra vez?
Paulinho, é o departamento de STAIDS.
Oi?
O departamento de STAIDS, esse o SAI. Aquele departamento que tinha sempre aqui no posto do centro.
Serviço de atendimento especializado.
Roberto Torres, 560.
Está funcionando.
Hã?
Está funcionando já.
Está funcionando lá?
Está andando. Não
tinha outro lugar no município para botar isso aí?
Roberto Torres, 560.
É na frente do lado cartório. Do...
Oi?
Na frente do cartório.
Klein. Ah, naquela casa antiga ali. Já faz anos que está ali.
Né? É ali tinha um abrigo já, o abrigo acho que tem
um chico.
São
Chico,
aí,
era ali,
é.
É isso
aí. Está andando, velho. Está 8, 10 anos.
25 mil para diluir por ano, no caso, ali.
É.
O ano todo, né? São 2 mil e poucos por mês. É isso?
Uhum.
Eu
li
o projeto, mas vamos ter que dar uma olhada.
Dá uma olhada
nele. O senhor quer acrescentar alguma informação, vereador Valdir?
É R$ 2.246 por mês.
O projeto entrou aqui no dia 11 do 2.
3 de fevereiro. Estaria...
Não, lido no expediente do 11 do 2.
Tá, tudo bem, mas... Semana que vem já praticamente...
Chega o prazo. O senhor quer ficar à frente? O projeto fica com o vereador Tori até terça, então?
Aí pode botar para pedir uma coisa.
Tudo bem. E o 004, tá. Aliás...
Só um pouquinho, só para organizar, então, para as meninas estão anotando, né? O projeto de lei número 4 fica com o vereador Tori, ele volta... A discussão na próxima terça-feira, pela parte da manhã, nas comissões. Com a possibilidade de pedido de acordo por parte do... Bom, todos eles têm pedido de acordo, tá? Esquece, sim. Fala, vereador Valdir.
006, que é uma devolução de R$ 164 na... Só para fechar as contas. Secretaria de Agricultura, do MAP.
R$ 164,67 é devolução, né? Isso. É o isso. Rendimento das aplicações?
Isso, isso.
Ressarcimento e indenização, devolução de ressarcimento e recurso em um projeto de lei número 6. É, aquisição de dois veículos utilitários para o serviço de inspeção SIM municipal, sendo que os rendimentos da aplicação precisam ser devolvidos ao mapa. Acho que é pacífico, né, vereador?
Pacífico.
Pacífico. Então, vamos liberar o projeto de lei número 6.
Sim.
Ok. Precisa assinatura do senhor também aqui no projeto. Projeto de lei número 6, então, fica liberado para o presidente colocar em votação, se assim achar importante.
Mas não estava na...
Eu acho que ele não está na ordem.
É, não. Na ordem do dia, não.
Não. Tem um projeto, gente, que está na ordem do dia. Hoje é o 8. Se não me falha a memória, é o 8. Não. CCM. Tem um projeto de lei que ele cria, ele reestrutura a quantidade de funcionários na prefeitura. Se não me falha a memória, foi uma quantidade de professores. Acho que é o projeto de lei número 8, só que eu não estou com ele aqui.
cria vagas de professor de educação infantil.
Isso, vocês estão com eles? Ele modifica a estrutura vigente da quantidade de funcionários da prefeitura, né? E ele está na votação de hoje de tarde.
Como é que ele está na
votação? Pois é. Eu lembro que a gente pegou e colocou, a gente colocou na última reunião alguns projetos que o presidente estava sentado aqui, e eu falei para ele, olha, tem um projeto de contratação emergencial de professor que é importante constar. E ele colocou, tanto que tem dois de contratação de professores, só que esse cria vagas e ele tem data do dia seguinte da sessão da Câmara de Vereadores. Entende? Então eu acho que eles se passaram, colocaram a mais aquele projeto na ordem do dia de amanhã. Então eu acho que como ele está na ordem do dia, era conveniente que nós estudássemos esse projeto, pelo menos. É o projeto de lei número... Acho que é 8, não é? Que é o TM. É o 8, né? Você tem ele aí? Deixa eu voltar aqui. Eu não sei onde é que está esse projeto. Alguém consegue? Consegue esse projeto para nós, porque ele está na ordem do dia e não era bem o que nós tínhamos acordado. O que nós tínhamos é aqueles professores que vão substituir alguns cargos que porventura não estão mais na... Pois é, estou buscando aqui.
Internet,
e aí? Eita.
Queres que eu leia a justificativa?
Tá, eu achei eles aqui.
Achou?
Uhum. E isso aqui está na ordem do dia, o projeto de lei número 8, né? Por que eu estava pedindo que fosse ele? A data de criação que tem aqui é dia 19/2. A última sessão da Câmara de Vereadores foi no dia 18, não foi? Foi no dia 18, terça-feira. E a data de criação dele é no dia 19/2. Então a gente não tratou desse projeto. E o que eu tinha pedido, porque eu lembro que eu pedi para o presidente, olha presidente, tem contratação de professores de maneira emergencial, não é alteração do quadro. E como isso aqui foi colocado um dia depois da sessão da Câmara de Vereadores, eu não li esse projeto e ele está na ordem do dia. Aqui, ó, 19/2. Obrigado, Paulo. Ele não passou por aqui.
Não.
Ele cria vagas de professor de educação infantil, professor de anos iniciais e professor de anos finais, em inglês, e altera a lei número
8.795. Tem alguns cargos que eles estão em extinção. E na medida que eles vão se aposentando, eles precisam... Aí esse cargo morre, eles precisam criar novos para substituição, pelo que eu entendi aqui na justificativa.
E quantos que eram os cargos que tinham antes? A gente sabe?
É que são várias... tem anos iniciais, anos finais...
Deixa eu ver aqui, isso aqui é a lei 8.795, né? Você tem alguma informação adicional, líder de governo, a respeito desse? Eu imagino que o presidente tenha se atrapalhado na hora de colocar em votação, botar na ordem do dia. É porque tem que pelo menos bater aqui com a legislação vigente, né?
Dá para tirar da ordem do dia e convidar alguém da educação que vem aqui na próxima.
Não tem? Teria que esperar, agora nós podemos convocar alguém para nos explicar melhor isso aqui da educação.
Tem a possibilidade regimental de pedir o adiamento da votação, né? Na hora.
É só porque, a menos que vocês queiram que a gente pegue assim, não. Vamos pegar e vamos agora, vamos abrir ele aqui.
Alguém consegue me explicar, se me convencer aqui?
Então, o que eu imagino que tenha acontecido é que o presidente tenha, na hora que eu falei para ele, olha, tem de professor, que é importante colocar, eu acho que ele botou dois, e tem realmente dois hoje, né? Na ordem do dia.
Esse é mesmo, e é um projeto, Valdir, que ele não... Acredito que não tem problema de mais uma semana, né? Poderia vir para cá, já que a Vera é para vir.
Bom, é terça-feira, né? É terça-feira. Vocês acham que a gente chama alguém na terça-feira?
Se o senhor está com a secretária, alguém vem aí terça-feira.
Sim.
Ah,
até uns 30 casos. Daí qualquer coisa de nós que pede acordo.
Eu imagino que esse projeto ele é tranquilo, mas a gente, eu acho que antes de votar, a gente tem que entender ele.
Claro.
Né?
Poderia vir a presidente do sindicato dos professores, mas...
Alguém da secretaria.
É.
O sindicato dos professores... Porque não tem defesa. Em tese, tu está criando cargos novos, né? Líder de governo, toma as atitudes a respeito desse projeto e a gente pede, eu peço para as comissões, desde já, para que encostem o trecho da lei 8.795 que trata lá, então, a parte lá que trata do artigo 31, onde é que tem esses cargos, tá?
Mas isso aqui é a mesma coisa que sempre nós ampliamos com a autoriza criar cargos de mais 50 monitores, mas é mesmo...
É porque a quantidade também chama atenção, né? Então a gente não sabe se está criando todos esses daqui ou se são parcial, né?
Mas é como diz a meta, tem aposentadoria, coisas assim, aí precisa.
Tá, os senhores concordam então que o líder de governo pede o adiamento, então? Pode ser, Rodrigo Rich?
Pode ser.
Então, projeto de lei número 8, que está na ordem do dia, fica com o líder de governo.
E fica para terça-feira.
Automaticamente incluso para a próxima terça-feira. E também vão convidar alguém da secretaria para vir aqui explicar isso.
Tá,
Secretaria de Educação. A gente pede para convidar alguém da Secretaria de Educação. Da mesma maneira, vai ser o primeiro a ser atendido, 8h30 da manhã, aqui, para a gente tratar desse projeto de lei, certo? Bom, vamos lá. Tem o projeto de lei número 10, que é um pouco fora da ordem, tem uns... 10 de 2020, cria gratificação aos membros eleitos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Então, está se pedindo na Secretaria de Educação para abrir o valor de R$15.000, será paga no valor de 75% do padrão básico de remuneração ao presidente e 50% do padrão básico de remuneração ao vice-presidente. A proposta tem como objetivo remunerar o trabalho realizado pelos integrantes da CIPA, que promove atividades e campanhas fundamentais no apoio, prevenção e auxílio de questões que envolvem saúde do trabalhador e diminuição dos riscos de acidente de trabalho. A constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é mandamento legal estabelecido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, sendo constituída através de indicação de empregados públicos pelo próprio empregador, como representantes do empregador, e pela eleição de empregados públicos eleitos representantes dos próprios empregados. Os cipeiros desenvolvem as atividades da CIPA concomitante com as demais atribuições do emprego público. Com isso, vislumbra-se ser adequado remunerá-los pela função com uma gratificação. Para cumprir o pagamento das gratificações para o presidente e vice-presidente da CIPA eleitos para o exercício de 2020, necessária abertura de crédito especial para a Secretaria de Educação no valor de R$15.000. Artigo 41. Eu vou pedir especificamente aqui que o nosso jurídico dê o parecer, porque isso aqui para mim é um cargo de confiança sendo criado em ano eleitoral.
Bem certinho.
Desculpe, mas...
Mas pode.
Justamente nesse ano, indicado pelo Poder Executivo ainda, mas peço para o senhor dar o parecer ali, se está tudo dentro da legalidade.
Agora,
pode ser, pessoal?
Agora,
não sei se existe alguma oposição a isso também.
Não, pode ser.
Vocês têm que entender que eu estou com os projetos aqui, então eu estou vendo eles, eu acho que vocês também têm, então para mim isso é fácil de...
Porque só agora eu peço os caras, tantos anos que existe aqui.
Tá.
Existe aqui há 300 anos.
Tem o projeto de lei número...
Ah, tem boi lá em 10 fica com
o
jurídico.
O 10 fica com o jurídico, daí, tá. Tem o projeto de lei número... Deixa eu chamar aqui. Projeto de lei número 009, de 10 de fevereiro de 2020, cria vaga também. Ficam criadas as vagas na Lei 10.079, de 30 de março de 2016, Plano de Carreira dos Servidores do Município de Lajeado. São duas vagas de agente administrativo de saúde, 9 vagas de agente socioeducativo, 1 vaga de arquiteto, 1 vaga de assistente social, 15 vagas de auxiliar de administração, 1 vaga de auxiliar de biblioteca, 1 vaga de contador, 1 vaga de enfermeiro, 1 vaga de fiscal de planejamento, 2 vagas de motorista, 4 vagas de técnico de enfermagem. Deixa eu ver aqui. A criação das vagas é necessária para suprir demanda de profissionais que decorre principalmente do aumento do volume de trabalho. Importante destacar que há concurso vigente para a maioria dos cargos elencados no artigo 1º da propositura. Contudo, atualmente não há vagas disponíveis. Conforme informação prestada nos expedientes 8486 de 2019, 23581 de 2018, 29917 de 19, 694 de 20, apresentada pela contadoria, o impacto orçamentário decorrente da proposta de criação das vagas enquadra-se dentro dos limites legalmente aceitáveis, conforme estipulados pelos artigos 20, 59 da Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal. Dessa maneira, conclui pela viabilidade orçamentária e financeira para a projeção de criação dos cargos em questão. Diante das argumentações acima expostas, bem como para que os novos profissionais possam ser chamados e ocupar vagas disponíveis já para este ano, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa. Jurídico, existe alguma dúvida a respeito da criação de vagas em ano eleitoral ou não tem nada?
Em princípio não, tem que dar uma analisada com calma. Analisada com calma, sim.
Eu não sei se existe ou não, estou realmente com, só com dúvida, né?
Eu entendo que não. Agora o jurídico para analisar, porque o concurso está prestado.
Exato. Quer essa dizer, é a questão, o problema é a nomeação.
A vaga mais para, porque há necessidade de ser chamado.
É cadastro reserva, né?
Não, não sobre a nomeação, tem dúvidas, aí deixa o jurídico aparecer.
O problema é a nomeação, a vaga já existe, né?
Claro.
Dá uma olhada com calma.
Não deixa pode dar um concurso nesse ano.
Só
o que acontece? São duas questões que a gente tem que analisar. Uma delas é a questão do vencimento do concurso vigente. Então, eu não sei se daqui a pouco seria próprio da prefeitura saber isso, né? Se tem algum concurso que vai vencer logo, coisa do gênero. Até para não prejudicar quem fez o concurso na época, né?
Não, mas deixa para o jurídico analisar.
Isso que seria só para ter certeza de que não vai gerar problema para a prefeitura depois, né?
Sim.
No caso, para o prefeito. Eu peço, todos os projetos que a gente está dando encaminhamento, que eu vou ter que pedir para, se possível, na próxima terça, tá? Quanto antes a gente conseguir ter resposta, melhor. Pessoal, tem o projeto de lei número 11-4 de 2020. O vereador Saulo talvez tenha lido ele também. Ele é o antigo 126 de 2019. Eu não li o 11, eu pretendo fazê-lo. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Lajeado. O que acontece? O projeto 126 ele acabou sendo retirado pelo líder de governo, pelo Mozart, no final do ano passado. Eu fiz um estudo artigo a artigo dele. Na época eram 146 artigos, agora são 145. Eu tenho todos os alfarrábios dos apontamentos que eu tinha feito em casa. Existiam coisas duplicadas. Eu gostaria de, pelo menos eu tenho a possibilidade de estudar isso, tá? Eu peço que eu possa segurar esse projeto comigo para bater os dados. O que acontece? Tinha na oportunidade algumas questões que eram duplicadas. Pela primeira vez eu vou ver que tinha dentro do conselho de... Isso é uma das coisas que tinha no projeto, talvez o vereador Salves se recorde. Tem a comissão, o conselho de cultura, e dentro do conselho tinha um comitê. E esse comitê, uma das questões é que ele veria a ser remunerado. E aí é um dos apontamentos que eu tinha feito, só que eu não li o que veio do projeto acabado agora. Então seria a primeira questão de um comitê, de um conselho, acabar a ter remuneração. E eu fiz esse apontamento e eu não sei se foi tirado ou não foi tirado, mas tem mais um monte de coisa que eu tinha sugerido, né?
Eu estou fazendo também a...
Batendo?
Fazendo os dois e batendo. Não cheguei a concluir.
O senhor também está estudando o projeto, então? Ele é um projeto bastante extenso. E ele além de ser... Até porque ele é um projeto grande, ele vem retirar uma lei existente e alguns artigos de uma outra, porque ele está compilando. Eu acho que é até uma prática bem interessante isso aí, para que a gente tenha todas as informações dentro de uma única lei. E esse tipo de projeto aqui, ele dá uma transparência maior, porque ele mostra todos os passos que a pessoa tem que fazer para conseguir o intento, no caso, que é os incentivos fiscais que vêm por meio da cultura, no caso. É importantíssimo frisar que, não só com a aprovação disso aqui, mas porque já tem lei vigente, mas aquele caso que a gente patrocinou, a gente liberou patrocínio do livro do Lajadense, que foi o mais recente, isso deixa de acontecer com o advento do projeto de lei esse que está aqui, o 11. Por quê? Porque todo o incentivo à cultura vai acabar passando por dentro da secretaria, por dentro do conselho, por participação daquele comitê que vai julgar se o projeto tem que ser votado ou não, se ele vai receber o recurso público ou não. E uma das questões que eu percebi, que isso eu botei como discussão na reunião com eles, eu fiz 3 reuniões com eles, é que o projeto eu fiz como apontamento, não é como que estava certo nem como estava errado, era uma questão de decisão, mas que a prefeitura poderá patrocinar com esses recursos entidades com fins lucrativos. Tem prefeituras que tiraram esse item. Então, acho que é uma discussão pertinente se nós desejamos patrocinar entidades que tenham fins lucrativos, se nós não desejamos que isso aconteça. Outras questões, elas fazem a menção à contrapartida. A prefeitura, se for confeccionado algum item de artesanato, sei lá, enfim, ou CD, ou livro, tantos por cento, 10% dos livros têm de vir para a prefeitura, que vai ser distribuído para as bibliotecas, ou que sejam convenientes. Isso está previsto no projeto. Assim como, e são apontamentos que eu tinha feito na época, não li o projeto atual. Por exemplo, se for vendido ingresso para entrada em teatro, cinema, sei lá, qualquer tipo de ingresso, também reverte para o próprio fundo alguma parte desses recursos, provavelmente os 10%. Então, como tem um monte de itens que eu elenquei lá, daqui a pouco eu até me reúno junto com o vereador Salve, para a gente bater, porque eu tenho guardado lá os apontamentos que eu fiz, e eu peço então para esse aqui ele continuar ainda nas comissões, para a gente debater ele com... É relativamente rápida, porque é só bater os artigos, lógico, são 140 e poucos.
Qual é a justificativa do pagamento desse...
Eu não sei, acho que deve ter sido retirado até.
É?
Ah,
primeiro conselho, eu não sei, Salve, não. Me ajuda, eu não sei, não conheço nenhum conselho que seja remunerado.
Eu acho que deve ter sido
municipal,
retirado.
Municipal não.
É. Inclusive eu argumentei com eles porque em agosto de 2019, o general Mourão, como no cargo de presidente, fez um decreto comentando que em nível nacional o mesmo tipo de conselho era considerado gratuito, um trabalho, um serviço relevante, e que não tinha pagamento. Então, acho que se em nível nacional não vai se pagar, município, né? Mas enfim, justamente para poder bater esses dados aí, eu gostaria de ficar com o projeto para analisar. Sem problema? Ele vai ficar comigo. Eu vou arranjar um tempo, se o vereador Salve dispuser, a gente bater o projeto junto.
Trabalhar junto.
Acho que um pouco mais para frente.
Ah, na outra, mais em cima agora.
Ele é grande.
Terça-feira hoje aqui.
Esse projeto é imenso. É o projeto, pelo que eu vi, o projeto, a ideia do projeto é boa. Porque ele dá mais transparência, ele abre. Não fica tudo guardado num decreto ou na decisão de alguma pessoa, está na lei.
É tudo na lei.
Projeto de lei número 121 de 2019. Esse aqui foi desarquivado. Cria o Departamento de Inteligência da Prefeitura. 121 de 2019. Vocês anotaram, né? O 11 ficou comigo, né? Tá. O projeto 121. Então está desarquivado aqui, até não sei por que ele...
Quem desarquivou esse projeto?
O prefeito.
Prefeito?
É. Ele pediu o desarquivamento. Até para falar a verdade, deixa eu só perguntar a respeito de desarquivamento. O desarquivamento, eu tenho um projeto que ficou arquivado no ano passado, eu tenho que fazer na sessão da Câmara, né? Pedido. Não é conosco aqui, né? Não é nas comissões, não, né? Tá. Enfim, tem esse projeto de lei 121. Eu não sei se os senhores todos têm o conhecimento do projeto, mas ele vem a criar o Departamento de Inteligência vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Tem parecer do nosso juiz já ou não? Para encurtar aí.
Não.
Para não pedir um parecer de vocês, se não tem. Mas que é isso, tá?
Salve.
Eu já me manifestei favorável o ano passado, continuo com a mesma ideia. Nós agora com a Draco, estava aqui o delegado, com toda a sistemática de segurança. Esse departamento municipal, ele não é uma questão de governo, é uma questão de mais uma contrapartida do município. O município está se dispondo a fazer algo que é do Estado, da União, que é a questão de segurança contra o tráfico, coisa assim, e esse departamento de inteligência, ele vem para colaborar, para poder ter um alinhamento com as outras forças de segurança. Então, eu entendo que nós devemos aprovar, mas esta casa é soberana e decide.
Eu tenho um questionamento só, posso falar, desculpa.
É o nome.
A questão do... Hoje, nós temos na nossa segurança pública municipal dois agentes aposentados da polícia, da brigada, enfim. Mas, digamos, num próximo governo, quem serão essas pessoas que farão essa questão da inteligência? Então, eu acho que abre um... Não sei, eu penso que esse projeto tem que ser muito bem analisado, porque não é só o momento agora. Ele, a partir do momento que nós aprovarmos a lei, fica valendo para sempre. E quem serão os agentes que lá estarão? Porque é algo que tem que ser sigiloso, enfim, o Guga até pode...
É que a gente entraria já numa área de discussão do próprio projeto, né? A bem da verdade, eu entendo a sua preocupação, eu vou te dizer, eu já me posicionei também, quem eu salvo já se posicionou também, já me posicionei. São duas pessoas que trabalham onde? Que eram aposentadas da onde?
É Brigada Militar.
Da Brigada Militar. Eu acho que o serviço é do Estado. São posicionamentos.
Isso vai importar quantos empregos, mais ou menos, pelo que eu estou vendo, vai precisar gente para saber isso. E quantas pessoas, mais ou menos, que vão enquadrar isso aí? Não sei se está aqui no projeto. Sem classificado aí.
Tem que vir na frente, né?
Não, pelo amor de Deus, quantas pessoas vão chamar de despesa, isso é coisa do Estado, nós já temos dando condições para trás, estamos dando estagiários, mas vamos parar com isso, tchê. Vamos pegar e investir um pouco na área da saúde e educação e coisas que faltam aí, né, que muito botar em detalhes o que falta no município, não criar mais uma... Mas pelo amor de Deus, você faz piada aqui nessa casa, mas pega esse projeto aí e vamos votar contra, tira o projeto da casa, o prefeito tem que ter vergonha na cara de ativar um projeto de saúde. E eu não sei qual é o interesse desse prefeito, cara, com todo o respeito que eu tenho, de novo. Cara, olha aqui, Braco. Temos vários estagiários, agora vai mais não sei quantos estagiários. Nós temos bancando aluguel da Draco, pelo respeito, estamos bancando os estagiários. Quer bancar o quê? Onde é que é o governo do Estado isso aí, chefe? Mas é vergonhoso isso aí, eu quero bater nisso aqui até o final do ano. Seja aplauso, por exemplo, esse projeto tem que ter dando a cara e retirar isso aí. Não é vergonha de uma boa, olha nas minhas redes sociais isso aí. Mas vamos parar com isso, tio. Tem tanta coisa para ser feita aqui, mas deixa o Estado fazer a parte desde um pouquinho se quer.
Pessoal, só uma aqui. Só uma questão, nós temos que tomar uma decisão a respeito do projeto, tá? Eu entendo que tem algumas coisas que é discussão a respeito se sim ou se não. Outras são a respeito do que nós, como comissão, temos que fazer com o projeto. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, tem que chamar alguém para esclarecer. Eu não li a mensagem justificativa, mas eu acho que todo mundo aqui já conhece ela, porque era do ano passado.
Ele veio com o artigo 41?
Não, esse aqui não veio.
Porque isso é um projeto praticamente um poder de polícia, entendeu? Isso não é árvore, isso aqui tem que ter pessoas especializadas.
Só, pessoal, eu vou lembrar todo mundo, tá? Apesar do projeto não pedir o artigo 41, 89, que seja...
Tem prazo.
Não é interessante que nós deixamos isso...
Isso aqui são pessoas que têm que vir de uma academia de polícia, pra, né, uma especialização, tá. E aí, vão arrumar onde? Sei lá, eu não vi,
não. Fica contigo.
Nem deixa
eu. Presidente, Não, só peço para os colegas dar uma olhada na estrutura da Secretaria de Segurança do outro governo ainda. Vocês vão ver que ali tem um cargo, CC4, que é um cargo de inteligência. Dá uma olhada na outra, ainda na outra legislação. Obrigado.
Quem votou esse cargo aí? Quem foi o vereador que votou esse cargo?
Mas é que assim, nós colocamos o projeto.
E eu não votei.
Ou nós liberamos, ou tem alguém que queira ficar com o projeto.
Sugestão?
Cidade de alguém, Renner, alguém vinha aqui, a casa entendeu.
Mas já vieram na sessão. Por isso eu nem li o projeto, a verdade é que eu já veio o Renner aqui numa oportunidade.
Porque é grande hoje, nós não vamos toda hora chamar os caras aqui para vir aqui para dizer o que. Nós também vamos analisar isso aqui, vamos deixar na casa aqui, pelo amor de Deus. Se tiver dúvida, não tem mais dúvida do projeto. O projeto para mim deveria até ser ilegal. Tem que dar para legalidade jurídica da casa. Deixa o governo fazer parte dele, se é.
Guga. O que é isso? Ele não pede o artigo.
Não tem
problema. Só fica para ti então para dar a questão da legalidade ou não.
Jurídico.
Ok?
Vou fazer que não mandava, consumir esse projeto, ele consumiu com o do Bruno Rosa.
Vou conseguir com ele. Projeto de lei número 0. Pessoal, eu estou aqui com o projeto de lei número 001 e o 003, o CM.
Mozart em memória.
É, o do Knipó, que denomina o Parque Ney Santos Arruda. Exato, ele só está aqui de volta, mas eu tinha pedido que de dar o parecer, né?
Estamos aguardando. Está ficando as comissões?
Tá, então já é conhecimento do proponente aqui, também do CNIPOF, que o CM número 1. O CM número 1, que é do proponente CNIPOF e o teu. Ou eles ficam com vocês ou ficam com...
Não, já tem mais de 100 anos, aí vão trocar.
Paulo, o teu está contigo?
É, boa ideia.
Não quero saber. Paulo, está tudo com as comissões ainda. Tá.
É irmão?
Projeto de lei número 2-4 de 2019.
Não, brother.
Pessoal?
Então deixa para os irmãos, não vamos para cá. Tanto faz, vamos estar no preço.
Pessoal, projeto de lei número 2 de 2020. Encaminhamos essa casa legislativa, anexo né, projeto de lei que visa declarar a utilidade pública da Associação Filadélfia. CNPJ tal, Benjamin Constant, 1307, Centro Lajeado. Trata-se de entidade civil com personalidade jurídica de direito privado sem fins econômicos não lucrativos. Entre os objetivos institucionais, encontra-se o de contribuir com o desenvolvimento da participação social e, para tanto, desenvolve projetos de prevenção, situação de vulnerabilidade e risco social à infância, família, adolescência e velhice. Informações visando a integração de pessoas assistidas pela associação ao mercado de trabalho. Desenvolve projetos e atividades culturais desportivas. Buscam efetivar gratuitamente programas, serviços da área de... projetos na área de assistência social, na promoção do direito da cidadania, entre outras atividades de interesse da associação, sem fins lucrativos ou distribuição de renda aos seus integrantes. Diante da importância e relevância dos serviços sociais prestados pela entidade e à população carente do município, encaminhamos o presente projeto, que visa declarar sua utilidade pública e pede o artigo 41. O projeto de lei ele é bem simples, é um artigo só. Essa associação Filadélfia foi criada em 2016, deixa eu ver o que mais a gente tem de informação aqui. 12/7/2016 a associação foi criada, tem CNPJ. A vice-prefeita Glaucia Schumacher deu o atestado de que a entidade funciona. Tem o alvará de folha corrida do Poder Judiciário, com o nome dos...
integrantes da...
integrantes. É... o nome do cidadão é Ordenante Pereira de Lima. Eu nunca tinha visto o nome. Né? Diferente mesmo.
Ordenante Pereira de Lima.
Filho de João Antunes Lima e Maria Elisa Pereira. Tá, tem o Maxon Guimarães da Silva, é o outro que tem a folha corrida. Juliano Marrete. Aparício Geringer de Andrade, Giovanni Santos Costa, Jefferson Mendes Pereira, Jonathan Nunes, Margane Schmitz de Lima, Rodrigo Marrete.
Irmão. Nepotismo, dos irmãos.
Aí tem aqui também o Estatuto da Associação Filadélfia. Eu não sei se daqui a pouco é alguma outra entidade que trocou de nome, né? Não sei. Eu, particularmente, desculpe a ignorância, Nilson, não conheço ela.
Nilson pode dizer melhor, eu também posso...
Não trocou de nome, já existe. É uma entidade ligada a uma igreja, junto ali ao Poço do Faleiro, ali, aquele pessoal que fica ali...
A da esquina, ali perto ali. Da...
A igreja lá de cima da...
Ali,
eles fazem um trabalho social com moradores de rua, com idoso.
Então eles têm um CNPJ que só não usa o nome da igreja, é o deles.
É para a assistência social deles, mais ou menos assim.
É engraçado só... a prefeitura mandar esse projeto para cá, eles não negaram o projeto de dar.
É por causa da lei 3019, isso é mais um documento para agregar a legalidade da instituição, sabe? É mais.
Não, eu sei. O vereador Valdir sabe pode explicar quais são os benefícios que a entidade passa a gozar a declaração de utilidade pública municipal?
O vereador Nilson está mais por dentro do que eu, mas eu acho que tem que até complementar essas pessoas que se predispõem, o trabalho que faz. Depois, outra, a juntada de todos eles da alvará de folha corrida.
Sim, tudo.
Quer dizer, são todas pessoas idôneas, porque senão não teriam conseguido alvará de folha corrida. Então, acho que só por aí já...
Só não sei o prazo que uma entidade tem que ter para receber isso aqui. Eu sei que algumas entidades elas têm que ter CNPJ há tanto tempo, mas isso aqui já faz um bom tempo, já faz 4 anos.
É 2 anos isso. Então... Nós já votamos aqui e parabenizar realmente, presidente, que essa entidade mandou todos esses alvarás, que nós já votamos vários aqui.
Sim.
Sem ter o alvará de folha corrida do presidente, entendeu? Sim. Nós já votamos vários aqui.
Esse aqui tem todos os integrantes.
Aqui tem todos os integrantes. O Maxon e outros eu conheço bem ali. São gente que faz só o bem.
Para botar presente para os moradores, depois tem que ficar a corrida lá também.
Sim, sim.
A vergonha.
Não tem valor. Isso aqui é o que acontece. Só para... Então, eu vou esclarecer aqui. Quando uma entidade ganha a declaração de utilidade pública,
é só declarar de utilidade.
Ela passa a poder. Existem 3 níveis de utilidade pública: municipal, estadual e federal. Ela passa a ser público-alvo para receber doações, público-alvo para receber.
Não.
Digamos que for apreendida alguma mercadoria, você vai poder destinar para determinadas entidades.
Mas não é recurso financeiro, não.
Inclusive recurso financeiro, sim. Não, mas é dar a possibilidade.
Pleitear, vamos dizer, tipo, a Islã, para poder ter recurso, ela tem que ter, ela foi aprovada aqui, a utilidade pública.
É um caso diferente.
Sim, mas todas as entidades é assim, Paulinho.
Na realidade, até era uma coisa interessante que a gente conseguiu o dado de quantas entidades nós já demos aqui em Lajeado, o título de utilidade pública, né? Não sei se seria um trabalho demasiado pesado para a secretaria, mas... Todavia é um dado interessante, né? Porque aqui se deu bastante dessas entidades. Lembro em 2010 também se deu algumas entidades que receberam esse título de... E muitas vezes elas nem acabam utilizando esse benefício. Elas simplesmente têm para que se surgir uma oportunidade elas possam se cadastrar, né? Então não quer dizer que a entidade vai começar a trabalhar ou deixar de trabalhar. Ela continua. Isso aqui é um distintivo a mais que se coloca para a entidade. Eu penso em liberar isso aqui para votação. Não,
eu acho que é o mais correto, até em respeito à entidade.
E apoio com outros também, não, a questão dos diretos que vai ter que passar por aqui.
A ordem do dia da próxima.
Sim, é uma coisa que não tem que segurar.
A ordem do dia da próxima sessão.
É, se vocês quiserem, esse aqui é uma coisa interessante, daqui a pouco a entidade vem aqui e se apresentar, se porventura não conhece, eu gostaria de conhecer o trabalho deles, enfim, até para uma sessão da Câmara. É um assunto interessante, né? Para ver o que se desenvolve de fato.
São todos escurinhos.
Oi?
São todos escurinhos.
São escurinhos de cor? Vamos aprovar logo.
Eu não. O que vocês acham de a gente pegar o projeto, então, número 2, e encaminhar para o presidente ele liberar para votação, por causa
do dia.
Se vocês acharem que é interessante eles virem aqui e explorarem
um
pouco
das
nossas comissões.
No dia eles vêm aí.
No dia eles vêm? Daqui a pouco você abre espaço para eles falarem no dia da votação.
Até para ir na Polícia Federal pegar aquelas...
Quando vê, vão fazer fila ainda.
Não, ô, presidente, a
questão... Não, mas é que ela tem uns pré-requisitos. Ela não pode ter remuneração.
Tem várias.
Tem todo um trâmite para chegar.
Presidente, nada contra o governo, entendeu, o presidente? Mas o que eu vou dizer? Se olhar o precedente, quando você vai começar a encher de gente, entendeu? Ah, vamos botar o povo lá para ganhar a verba. Então, e não é verdade. Tu vai ver, tu vai encher de projeto aí desse tipo aí. Tu pode escrever, eu estou dizendo nada contra ninguém, eu nem conheço, nem sei quem é. Nós temos as instituições na nossa cidade aí, quem quiser ajudar, que ajuda a instituição municipal, então.
Presidente, porque eu estou lado desse projeto, ali aproveitando a fala do vereador ali, colega. Na verdade, deveria o pessoal vir aí na terça-feira, não adianta vir na sessão, tem que vir de manhã, para a gente conversar, debater, para a gente sentir realmente o que é, até onde vai chegar com isso. Porque não adianta o cara vir aqui com pressão, que pressão para mim não funciona igual. Mas vir terça-feira, na hora da votação, o negócio tem que vir aqui na hora de manhã, a sugestão acho que é importante, só para a gente sentir quem são, que fazem, e aí vão avaliar.
Pode ser?
Eu agradeço então.
Fica o projeto número 2 fica com as comissões. Ele volta para ser discutido na próxima terça-feira. Fica o vereador Nilson consegue os contatos das pessoas para a gente chamar alguns deles para vir falar para vir todo mundo. Só vou lembrar que a gente já tem uma visita programada para terça-feira, não tem? A gente não anotou alguém para vir na próxima terça?
Não está na educação, acho que
isso.
Não quer dizer.
Não, só que seja avisado para saber que não vai ser 8h30 em ponto, que a gente vai atender eles e tal, né? Então, ele fica com as comissões, o pessoal vai vir, o vereador Nilson vai providenciar os contatos para eles virem aqui explanar a respeito do serviço deles e o que eles almejam com a concessão desse título de entidade com
utilidade pública.
Utilidade pública. Pode ser?
Pode.
Tá, ok. E aí a gente define então na próxima terça-feira o que nós faremos com esse projeto, certo?
O Paulo está em contato também, né, Paulo? Tu também está em contato, né? Tudo bem, certo.
Pode ser? O vereador Nilson tem mais contato, então ele consegue para nós, para as comissões entrarem em contato, ou Paulo, enfim. Tá, ok? Projeto de lei número 3-4 de 2020. Receber na forma de dação em pagamento um imóvel de Oswaldo Fayer Filho e Heloísa Helena Eckert Fayer em troca da extinção do crédito tributário do próprio bem. São R$11.308,18, relativos ao IPTU de 2016 a 2020, lá em São Bento. O imóvel que está sendo dado foi avaliado em R$ 31.500,00, conforme a avaliação da Comissão de Imóveis. Vai ser incorporado ao patrimônio público municipal com uma área total de 3.662 metros quadrados. Com base no artigo 156 do Código Tributário Nacional, é possível que o imóvel seja dado em troca da extinção do crédito do tributário que origina.
Qual é a data, presidente, que entrou esse projeto aí? Se possível.
Trata-se de área de preservação florestal em estágio avançado e área de preservação permanente.
Não vale nada, então.
Área de preservação. Ah, mas daí você vai dar para a prefeitura e para pagar os impostos. Te entendi, mas nós temos que avaliar, eu quero olhar essa área, cara. É muita, cara. Essa época aí é difícil.
A bem na verdade, pessoal, isso aí, tem um mapa aqui que eu acho que vocês não têm. É uma área encravada. É uma área... Não tem nem o que fazer.
Lá não existe. Isso é na lagoa.
É lá no bairro Floresta com São Bento, tá? A divisa dos bairros tem um...
A lagoa,
vale
banhado
aqui.
Possivelmente tem um banhado, é um lugar mais baixo.
Vegetação em cima.
Uma dívida, é?
Você não tem lá olhar. Não tem como. Eu quero olhar também. Não, rapaz. Eu vou ficar cara na lagoa, fazer uma surda, tá peixe ali. Ali.
Ele tem uma placa aqui, da... É no meio do mato isso aqui, tá?
Vamos segurar isso aí, essa presidente, para nós dar uma olhada lá na área. Vamos segurar para dar uma olhada nessa área aí. Vamos dar uma visita lá.
A comissão...
Eu boto o local à disposição de quem quiser me acompanhar.
O que, que nós vamos pegar lá? Pessoal.
Paga o café da manhã também.
Vocês querem fazer uma visita lá?
Presidente.
Comissão de... Obras e serviços públicos?
Aí. E meio ambiente, meio ambiente, tem que ver o...
Tipo. Ah, verdade.
Claro. Não, eu sou do meio ambiente, eu tenho que ir lá olhar essa área. É,
PPG.
Sou pilotis dentro da lagoa.
Só sei que daria de obra, já fez lá dentro do parque de eventos lá um CTG só pra eles. Tu não sabe, já foi lá não. Eles não convidam mais. É sério?
Comissão.
Sério? É sério?
Pessoal, a comissão do meio ambiente, então.
CTG? Não, pô.
Gostaria de ir lá visitar o lugar?
Capãozinho.
É, eu acho, eu vou pedir aqui para as nossas comissões para que troque esse papel aqui, o original aqui da frente, que ele fala da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Ele bota obras e serviços públicos, esse aqui seria mais próximo, muito mais próprio, que seria a Comissão da Meio Ambiente. Tá. O projeto de lei número, então, seria a troca dessa capa. O projeto fica com o vereador Tori. O vereador Tori tem a liberdade de, com alguns vereadores, enfim, se for o caso, pegar o carro da Câmara e lá visitar o lugar. Pedir para alguém da prefeitura daqui a pouco, porque é uma área encravada no meio, vai ficar ruim de localizar lá, né? Sugiro colocar botas. Não, é que vocês, não sei se é a área do meio aqui, tá?
É sério, ali?
Tá.
Então o Jean vai localizar pra mim, sabe o que é?
Tá, beleza. Projeto de lei, leva de helicóptero.
Tem prazo de devolução.
Projeto de lei número 13, então fica com o vereador Tori. Projeto de lei CM número 8, Paulo Adriano da Silva.
Isso é bom.
Concede o título de cidadão lajadense ao senhor Mário Sérgio Souza Almeida. Nós temos horário também.
Me permite, não?
Tem horário. Tem horário.
Para quem não conhece, eu, na verdade, não dei nesse cidadão aí, nesses 3 anos, 4 de mandato, isso aí. Quem não conhece é o Serginho, que é o treinador lajadense, né, o pastor, né? Que é um cara que faz um trabalho fora de série. Ele tem a igreja dele, ele está em Olarias, é frente ao campo de Olarias agora. E é um trabalho bem bacana. Se vocês conhecerem a história dele, vocês realmente vão ver. Que é um tipo de cidadão lajadense bem preparado, que bem conhecido, porque eu e a esposa dele, eles estão ligados a várias entidades, ajudando muitas e muitas pessoas, e até fazendo essas, infelizmente, para essas pessoas usarem droga, que eles fazem esses almoços à janta também. Ele tem vários trabalhos sociais com criança e tal, e já está há alguns anos lajeado e tem um projeto social, vários projetos sociais, já trabalha pela LAF, projeto social, com lajadense, hoje é o atual técnico de lajadense. Então eu, com muito orgulho, quero dar esse cidadão lajadense, quero a aprovação dos colegas e demais amigos, que realmente é um cidadão que vale a pena e merece, pelo trabalho que ele anda fazendo, continua fazendo e que vai fazer por muitos e muitos anos aqui em Lajado ainda. Então, que todos avaliem com carinho, porque realmente é bem merecido.
Eu tenho só uma dúvida. Eu, por ser meu primeiro mandato, eu esse ano eleitoral, eu tenho, né, minhas... Essa questão de ano eleitoral, não, nada impede, Guga?
Não tem nenhum empecilho dizendo que é proibido conceder.
Tá.
Mas se ficar configurado... Direito não é ciência exata, né? Se ficar configurado que isso aí é um favorecimento ou configurar compra de voto, pode dar problemas.
Em outros momentos também.
É,
no Elisão a gente já votou também no último ano. Eu lembro.
Não tem nenhum comando legal específico dizendo. É proibido.
Eu sou contra, só até para
precaver. Importante.
As homenagens e até a sessão solene a gente tem que ter algum cuidado esse ano para não configurar o caráter eleitoreiro.
É só isso aqui. Eu vou até sugerir, pedir opinião, Guga. A mesa diretora tem que tomar algumas providências quanto ao último ano, certo? E eu acho que seria de bom grado que entre as sugestões que nós viemos a dar aos vereadores é para colocar que pelo menos as homenagens que venham a ser prestadas pelo menos no primeiro semestre, se não o quanto antes, para terminar isso. Eu tinha perguntado a respeito do desarquivamento, porque também tem o título de cidadão lajadense que a gente pretende dar para o Zé Zagonel. Ele foi arquivado no final do ano passado, né? Porque, enfim, acabou tendo um outro projeto. Mas eu vou lá pedir também para desarquivar aquele projeto.
Eu
acho que é interessante para a gente evitar ter problemas, né?
Nesse sentido, tem dois conceitos jurídicos distintos, que é o ano eleitoral e o período eleitoral.
Isso. Né? É, também.
Não tem nenhum comando legal específico dizendo é vedado fazer homenagem, é vedado dar título.
Bom, mas é bom evitar.
Mas se entender que restou configurado algum tipo de favorecimento eleitoral, alguma coisa nesse sentido, pode dar problema para o proponente.
Isso, doutor, aproveitando sua fala, Ranger, só para concluir a minha parte, eu acho que como mudou as eleições, era 5, era 4, era 3 meses, agora é 45 dias, eu acho que no primeiro semestre não tem problema nenhum. Eu sei porque eu queria fazer uma festa de aniversário na campanha da eleição, não sei se na passada, e aí o próprio promotor disse, cara, tu não pode fazer no segundo semestre. No primeiro semestre, fora da época de campanha, eleição, tu pode fazer. O período, no caso, é exato. E se tu fazer, mas tu pegar, segundo semestre, vai preso. Agora, se for, no caso, nesse primeiro semestre, não acho que... Mas, enfim, tem que ser analisado aí para qualquer dúvida, o jurídico pode vir para nós.
Vereador Hernani? Só ligar o microfone.
Só fazer um comentário com relação ao título do cidadão lajadense. É uma coisa muito desagradável. Eu passei isso quando eu homenageei a pastora Nair. Foi parecia um debate. Eu acho que a casa, os vereadores poderiam mudar um pouco os conceitos. Nós também temos que homenagear o vereador que propôs. Eu acho que essa casa, eu senti na pele isso. Parecia que havia uma certa rejeição, assim, um entrave para aprovação. E eu sou contra. Eu qualquer dos colegas que encaminharem para homenagear alguém, eu sou a favor, porque eu tenho que prestigiar o meu colega. Se eu não estiver prestigiando, se eu não gostar do homenageado, eu tenho que ao menos respeitar o meu colega, porque eu estou desmerecendo a pessoa dele. Eu acho que porque antigamente se votava assim, não é do tempo de... Só do meu tempo e do Valdir, que a gente apresentava o nome e os colegas, por unanimidade, não, nem se discutia. Era apresentado todos os vereadores em respeito ao colega que apresentou, porque ele deve ter os motivos deles pelos quais ele apresentou. A gente respeitava tranquilamente. Eu me lembro quando o Docena me ligou, eu estava na praia. Ele, Hernani, eu estou tentando homenagear a professora Zuleika Born, né? Mas é que a gente não conversou, mas eu disse, olha, não tem nenhum problema, a professora Zuleika é muito querida. Vamos fazer o seguinte, vamos encaixar a professora Geni Arruda, que nós vamos homenagear as duas num dia só. Pá, maravilha, e nós fizemos isso e homenageamos as duas. Então eu acho que é assim, amanhã depois qualquer um dos colegas que quer encaminhar, fica naquela ali, se tiver um voto contra, né, ou se outro, eu acho que tem que se fechar a questão e apoiar o colega. Eu não sei quem é esse cidadão que eu
sou. Sozinho é um parceiro aí.
Mas é da tua confiança.
Ótimo. Agradeço.
Na agenda eu vou te acompanhar.
Obrigado.
Hernani.
Tá, só assim, as deliberações a respeito desse projeto. Nós vamos mandar ele para a secretaria e nós pedimos que seja votado normal, quanto antes. A bem da verdade, a única coisa que falta é um regramento da necessidade votação. De votação.
Porque o que a gente fez ano passado, seu Hernani, foi nos cobrado que nós seguíssemos o regulamento.
Falei.
A risca. E no regulamento diz que o voto é secreto. Só que tinha alguns vereadores que quase que tinha que se implorar para eles irem votar. Então que se determine um prazo. E caso...
Parar a sessão, vai lá e vota.
Exatamente.
A manifestação contrária deu, né?
Até aproveitando...
Tem a legislação
aqui. Pra...
Vou até passar aqui durante, no início da sessão uma urna. Sim ou não, sim ou não.
Deus. Mas isso teria que acontecer antes da pessoa tomar conhecimento que está o seu nome.
É, doutora, não tem razão, fica desconfortável isso.
É uma questão.
Até porque, assim, antes de qualquer coisa, eu acho que tem que ter o histórico da pessoa para ser homenageada, que todos os vereadores têm que ter acesso. Outra coisa que falaram antes, sobre tipo de cidadão, a gente tem que ter, na verdade, pela corrida, tem que ter tudo de cidadão. Porque a gente tem que ter um pouco de cuidado para dar um tipo de cidadão às agências, às vezes. Por que aconteceu aí com o filho do Bolsonaro lá, que deram tudo mais um pouco para aquele cara lá da DRAC, da facção, que o cara era o comandante, mataram, só deu um problema, é verdade. Então, às vezes, por questão de, né, o cara tem um pouco mais de cuidado, é tão importante puxar pela corrida, tem que ter tudo documentado, porque o tipo de cidadão não é para qualquer um, né? Então,
esse
cuidado é importante.
Me permite. Eu propus
vamos
aquela
criação da
creche. Ah, tá. Só deixa eu terminar aqui então. O 8 fica.
Já vai.
O 8 fica com a secretaria que se organiza para a votação. Tenha bondade, você está falando da creche.
Conversei com o jurídico, né? Conversei com o presidente da casa também. O
número do projeto
é? O jurídico vai passar.
Oi? CM2, tá, pessoal?
Tá. Porque é o seguinte, eu também fiz alguns pedidos, alguns pareceres para ver quanto da legalidade ou não. Né? Até porque juntei uma lei que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, que trata desse assunto, que era sempre comentado aqui, que o vereador não podia encaminhar projetos que dessem despesa ao município. Então, com aquela lei, quando nós fomos a Brasília aquela vez, eu consegui lá, com o advogado da União Brasileira de Vereadores, essa lei. Então, com base nessa lei, eu encaminhei. Bom, agora está na casa, para sofrer o parecer, então, da comissão. Eu fiz alguns pedidos, troquei algumas ideias, e estou, inclusive, para receber pareceres de diversas entidades, inclusive. Então, eu queria pedir a vocês, aos membros da comissão, já comecei com o presidente da Câmara, que quem sabe, antes de o jurídico, a comissão dar o parecer, se segurasse um pouco, porque se vier um parecer contrário, eu mesmo não vou levar isso para ser discutido aí no rádio, no jornal. Encerrou, pronto. É isso que eu queria ver com vocês. Tanto faz para mim. Se quiserem dar o parecer, pode dar.
Até o vereador Hernani, o que acontece? A gente é bastante democrático a respeito do que a gente vai fazer com os projetos aqui. Tanto que tem projetos que a gente está passando para o líder de governo para ver se ele consegue resolver de alguma maneira alguma coisa antes de ser votado. Agora, eu estou percebendo que apesar de a gente ter dado encaminhamento a vários projetos aqui nessas duas reuniões, poucos estão indo à votação. Isso me preocupa. Tá certo, tem que dar prazo para buscar as informações necessárias, vai vir gente para explicar e tudo mais. Mas esses projetos têm que aparecer na sessão da Câmara. Claro. Né? A gente deveria estar, se a gente for juntar todos eles, deve já dar uns 30, 40 projetos que estão
circulando. Não é obrigatório que se dê o parecer agora.
Não,
né?
Não, tem prazo.
É claro, porque senão depois se vier, por exemplo, pareceres dizendo que é legal, aí vai explodir, né?
Só para aproveitar a fala do Fernando, claro que está fazendo parecer também nesse projeto, mas eu não sei se o Dorival lembra, o Hernani lembra que a Eloy tinha entrado um tempo atrás com um projeto idêntico com esse. Lembra, o senhor Hernani, que a Eloy entrou, acho que em 2011, 2012, tentou também um projeto parecido com isso aí, foi dado pela ilegalidade. Né? Mas o doutor está esperando parecer, né, doutor?
Essa lei foi.
Sim, sei que é nova.
Essa lei foi em 2016 agora.
Sim.
Então é uma lei recente e ninguém sabia, nem nessa casa, eu nunca ouvi. Só fiquei sabendo aí em Brasília. Eu tenho essa lei comigo.
O vereador Hernani me passou aqui, na realidade é um artigo. STF reafirma sua jurisprudência, o vereador pode propor leis que criem despesas para o município. A partir do recurso especial, que é do Madim, lá do município do Rio de Janeiro, o STF mudou um pouco o entendimento na questão de criação de leis pelo Legislativo, criando despesa por executivo, autorizando em algumas situações. Trouxe, o que diz aqui? Significa dizer, a partir do julgamento do recurso especial tal, pelo Supremo Tribunal Federal, passou a existir no ordenamento jurídico brasileiro um novo paradigma envolvendo a iniciativa de leis de vereadores, na medida em que há uma clara sinalização por parte da Suprema Corte firmado na tese daquela decisão, que a interpretação dada pelos tribunais estaduais quanto à reserva de iniciativa de lei do chefe do executivo deve ser restrita às matérias constantes no rol taxativo do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Ou seja, a regra tem que ser aplicação de interpretação restritiva e não ampliativa, como vem sendo aplicado hoje em dia. O que o STF está dizendo? Os tribunais estaduais têm um entendimento ampliativo da Constituição, dizendo que a Câmara de Vereador não pode criar despesa para o Poder Executivo e ponto final. O STF, a partir desse julgamento, está mudando o entendimento, dizendo que não pode criar situações específicas que vêm descritas no artigo 61, que esse rol é taxativo, é só ali. E esse artigo 61, ele engessa bastante, porque ele fala só em criação de cargo, em criação de secretaria, ele fala na estrutura do Poder Executivo em si. Então, com base nesse entendimento do STF, seria possível, sim, ao Poder Legislativo criar despesa através do projeto de lei executivo.
A independência dos poderes seria quanto ao funcionamento dos poderes e não do dinheiro público.
Na estrutura, cargos, esse tipo de situação, assim. Tá? O doutor Hernani falou que foi buscar embasamento em outras, sem problema nenhum. Quanto a mim, sem problema nenhum, a gente pode aguardar. Não, okay. Não tem óbvio nenhum.
Só para a gente dar uma acelerada.
Só um pouquinho,
presidente. Sim.
Eu acho que todo. Peguei, estava atendendo, falou que foi um embasamento jurídico. Todo o vereador tem esse direito de buscar as informações aonde é que quer que seja, né? Jurídico, técnico, etc. Né? É a função dele, do vereador. Quando é interesse da casa, aí é o jurídico da Câmara que a gente tem que procurar. Né?
Perfeito. Eu entendo assim, ó, claro, o Hernani se predispõe, se tiver lei, agora tem que se fazer alteração no plano penal e na lei diretriz, mas nada impede que possa ser feito. Essa lei entrar em vigor na data de sua aplicação, efeitos a partir de 2021.
Não, exatamente. Embora o legislativo possa criar essa despesa, isso não desmerece a questão contábil.
Sim.
Vai ter que ser apontado de onde se aplica e ela está prevista tanto no plano.
E daí encaminhado o orçamento para 2021, onde pode se contemplar daí recursos para.
Exatamente, há a possibilidade legal que se faça, mas sempre respeitando o orçamento.
Pessoal, já a gente vai se aproximando da 10h30, já passou da 10h30. Só para a gente passar para o nosso.
Eu não sei, presidente, só para definir essa questão desse projeto, então, que está comigo para aparecer, eu não sei se de repente as comissões devolvem para o autor do projeto, que ele vai aguardar o encaminhamento dos pareceres.
Ele está aguardando um complemento para o projeto? Então fica com o projeto, fica com o proponente.
Para contribuir com o Valdir colocou, ele já pode botar uma emenda no próprio projeto dele, dizendo que é para o orçamento de 2021, que assim eles vão vetar porque não está no orçamento. Aí não tem como fazer.
O próprio vereador pode emendar dessa maneira. Mas... O projeto de lei complementar, então esse fica com o proponente, tá? O projeto de lei complementar número 1, projeto de lei número 1, projeto de lei número CM número 9, CM número 10, fica para discussão automaticamente, esses para a próxima reunião das comissões, tá ok? E eu peço para aqueles projetos que estão com as devidas instâncias que eles deem andamento, que nem eu disse. Tem uma preocupação muito grande a respeito do andamento desses projetos, para que eles apareçam na sessão da Câmara. Paulo, acho que tem alguma nota para falar, né?
Pessoal, só a título de informação, estarei em férias a partir de segunda-feira, dia 2 a 16. Eu, a Nicole, também sai segunda-feira. A colega Patrícia ficará responsável pelos projetos na minha ausência, só para constar isso, né?
Perfeito. Contem a. Pessoal, sem mais, agradeço a presença de todos. Que Deus nos abençoe, tanto agora então pela manhã, quanto pela parte da tarde da nossa sessão. Declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões.
Vai longe hoje.
Enquanto a gente não trinchar tudo, vai ser. Obrigado.
E aqui é o seguinte.
bem contigo, Paulo.
Esse do...
Tô se voa aí.
Só desliga, Hans, o microfone. Esse projeto...